DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. Em Moçambique prossegue ainda a contagem dos votos das eleições autárquicas. No geral, os resultados publicados até aqui indicam que a Frelimo, o partido no poder, vai continuar a gerir a maioria dos 53 municípios, mas sem grande hegemonia. A oposição ganhou expressão nestas eleições, principalmente o MDM, o segundo maior partido da oposição. Relativamente à cidade da Beira, a Comissão Nacional de Eleições ainda não divulgou qualquer resultado provisório. Na Síria, aproximadamente 15 milícias pró-governamentais morreram em Alepo em resultado de confrontos com os rebeldes. A região, que é a bastião dos rebeldes, foi tomada pelo exército recentemente. E nesta quinta-feira, os rebeldes tentaram recuperá-la. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, na mesma altura, a norte de Damasco, o exército iniciou uma grande ofensiva contra os rebeldes. Também na região montanhosa de Kalamon, na fronteira com o Líbano, os violentos combates fizeram dezenas de mortos nos últimos dias. O segundo dia de negociações sobre o programa nuclear iraniano terminou sem progressos, diz o chefe dos negociadores iranianos, Abbas Araghchi. O encontro que decorre em Genebra envolve, para além do governo iraniano, os 5+1, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia, China e Alemanha. O Irão deu a entender que as diferenças incluem o que o Irão considera o seu direito a enriquecer o urânio. As negociações baseiam-se num texto do passado dia 9, depois de uma anterior ronda de negociações ter terminado sem acordo. Esta é a terceira ronda de negociações desde a eleição do presidente iraniano Hassan Rouhani. Os Estados Unidos da América avisaram o Afeganistão que pretende assinar até ao final deste ano o acordo sobre a presença de tropas norte-americanas, a partir de 2015, na sequência do Pacto de Segurança assinado na quarta-feira. Por sua vez, o presidente afegão, Hamid Karzai, declarou que o tratado, caso seja aprovado pela Loya Jirga, a Assembleia Tradicional Afegã, apenas será promulgado após as eleições presidenciais previstas para 5 de abril de 2014. Mas Washington assegurou que ainda não decidiu sobre o número de tropas que vai permanecer no Afeganistão, informação que contraria declarações prévias de Karzai, que assegurou a permanência de cerca de 15 mil soldados estrangeiros após a retirada da NATO no final de 2014. Em Angola, a UNITA organiza uma manifestação amanhã para protestar contra a repressão e o desaparecimento dos ativistas Isaías Kasule e Alves Camulinga. Mas o Ministério do Interior desaconselhou o maior partido da oposição a realizar a manifestação por razões de segurança. E o MPLA, o partido no poder, acusa a UNITA de pretender reinstalar o caos e a desordem no país e exorta os seus militantes simpatizantes a manterem-se vigilantes, neutralizando e denunciando todas as manobras que visam reinstalar o caos e a desordem. Citamos. E na província de Cabinda, as autoridades proibiram a realização da marcha por considerá-la ilegal e adverte para a possibilidade da intervenção policial em caso de desobediência. Mas a UNITA diz que não cederá às intimidações e promete mobilizar a população a sair às ruas. Ainda em Angola, Nito Alves foi ontem chamado a tribunal, onde foi acusado de crimes de injúrias contra o titular dos órgãos de soberania com base no Código Penal Angolano e a Lei 7/78 de Crimes contra a Segurança de Estado. Entretanto, a queixa do tribunal não especifica em concreto a quem Nito Alves terá injuriado, apesar de, a quando da sua prisão, ter sido acusado de ultraje ao presidente angolano José Eduardo dos Santos. Recorde-se que em setembro passado, o jovem de 17 anos foi detido por mandar imprimir camisetas com slogans contra dos Santos e solto por termo de identidade e residência no passado dia 8. Angola foi eleita ontem vice-presidente do sistema de certificação do processo Kimberley para o ano de 2014, informa Angop. E a escolha foi feita ontem na África do Sul, numa plenária de organização que decorre até esta sexta-feira. O sistema de certificação do processo de Kimberley é um mecanismo internacional que visa evitar que diamantes ilegais possam financiar conflitos armados e desacreditar o mercado legítimo de diamantes brutos. Criado em 2003, o mecanismo pretende evitar financiamento de armas em países africanos em guerra civil e constitui uma tentativa de romper o vínculo entre o estímulo às guerras civis e a comercialização dos recursos naturais valiosos. Angola é um dos maiores produtores de diamantes da África. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Em Moçambique, a Frelimo lidera a contagem de votos na maior parte dos municípios. Em Angola, a UNITA convoca manifestação para amanhã para protestar contra a repressão. Na Alemanha, requerentes de asilo que dão informações à secreta têm tratamento privilegiado. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira, 22 de novembro de 2013. Em Moçambique, a contagem de votos segue com algumas falhas. Por exemplo, até agora não há divulgação sobre a eleição na cidade da Beira, bastião do MDM. E pelos dados divulgados até agora, já se percebe que, embora Frelimo, o partido no poder, tenha ganho na maioria dos 53 municípios, a oposição, principalmente o MDM, ganhou mais força nos redutos do partido governamental. E no município de Kilimane, também gerido pelo MDM, um jovem foi morto pela polícia nesta quinta-feira quando celebrava a vitória do edil do MDM. Na sua página de Facebook, a CNE, a Comissão Nacional de Eleições, pediu desculpas pela troca de resultados apresentada na sua página online. Por causa disso, o órgão eleitoral decidiu suspender a página por considerar que ela foi invadida. Assim, os resultados provisórios das eleições continuam a ser divulgados através da sua página no Facebook. A destacar nesta contagem o facto de não terem sido divulgados resultados na Beira, a segunda maior cidade do país, gerida pelo MDM. Mas o líder da bancada parlamentar deste partido, Lutero Simango, garante vitória em casa.
Mas internamente, nós já fizemos as contagens para ela, quer para a cidade da Beira e Quilimane, e nós somos vencedores. O MDM vai governar a cidade da Beira e vamos ter uma maioria na Assembleia Municipal, assim como na cidade de Quilimane. Portanto, nós não estamos preocupados, porque somos vencedores, quer na cidade da Beira, assim como em Quilimane. Em relação à cidade de Maputo, ainda estamos a efetuar a nossa contagem planela, e estamos convictos de que sairemos vencedores na cidade de Maputo.
E na cidade de Maputo, o candidato da Frelimo, David Simango, leva vantagem quando estão escrutinados 54,94% dos votos. No geral, na província de Maputo, a Frelimo lidera a contagem, embora em alguns lugares com pequenas diferenças em relação ao MDM. Por exemplo, na cidade da Matola, a Frelimo tem 51% e o MDM 46,8%. Na província da Zambésia, a Frelimo vence em alguns municípios, mas por pouca diferença com o MDM. Por exemplo, no Guru a diferença foi de 25 pontos. Em Kilimane, o outro município gerido pelo MDM, Manuel de Araújo voltará a dirigir e até já celebrou vitória ao lado do seu eleitorado. Mas é aqui também onde a polícia de intervenção rápida foi muito severa, tendo agredido apoiantes da segunda maior força da oposição. Nesta quinta-feira, um jovem foi morto quando celebrava os resultados do MDM. Sobre o sucedido, Lutero Simango diz:
essa ação policial contra os apoiantes e simpatizantes, incluindo os membros do MDM, não é uma história de agora. Sempre foi assim, desde a criação do MDM. E ontem, os nossos membros e simpatizantes saíram à rua para celebrar a vitória na cidade de Quilimane. Era uma celebração de alegria e, em troca disso, a polícia tentou, a todo custo, impedir o progresso desta massa que se fazia sentir ao longo da avenida onde se encontra a residência do governador da província. Entretanto, os membros não estavam a marchar em direção à casa do governador, mas sim estavam a marchar na avenida, a avenida mais populosa, a avenida mais conhecida, para dizer obrigado aos eleitores.
De acordo com a lei moçambicana, a Comissão Nacional de Eleições deve publicar os resultados eleitorais até o fim desta semana. Até lá, os resultados oficiais só podem ser acompanhados pela rede social do Facebook. O que acha que se deve fazer para parar a ação da polícia contra os eleitores? Caro ouvinte, contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17-58-19-8273.
Observadores, analistas e sociedade civil em geral já questionam o futuro político da Renamo, liderado por Afonso de Lacama. O principal partido da oposição em Moçambique decidiu não participar das eleições autárquicas em protesto contra a composição dos órgãos eleitorais que acusa de serem favoráveis a Frelimo. Acompanhe um trabalho de António Rocha.
A DW África entrevistou dois analistas políticos moçambicanos, Moisés Mabunda e Pedro Nhasset, sobre o escrutínio de quarta-feira, cujo nível de abstenção terá sido alto, mas mesmo assim com uma boa presença dos eleitores nas assembleias de voto. Segundo o sociólogo Moisés Mabunda, os moçambicanos assumiram que as mudanças políticas se fazem com base num processo aceite universalmente através de eleições.
Os moçambicanos assumiram que um processo democrático, a convivência social, rege-se por regras concretas, que são, nomeadamente, a prevalência das regras, a prevalência da lei, a prevalência de toda a regulamentação comumente aprovada pela sociedade. Os moçambicanos assumiram que a mudança de um Estado ou a mudança de um regime, a mudança da governação de um determinado partido ou de um determinado grupo, faz-se através de um processo conhecido em democracias aceite universalmente, que é o escrutínio eleitoral.
Para o outro analista, Pedro Nhasset, o povo moçambicano votou em massa, primeiro por dever de cidadania e, por outro lado, para também mostrar que não quer que os problemas sejam solucionados através das armas.
O povo foi votar com uma consciência, cidadania, e mostrar que eles não querem governantes por questões militares, ou vão ganhar o poder por questões militares. Usando a gíria desportiva, é um cartão amarelo, por exemplo, para Renamo, porque as pessoas foram lá e votaram.
Já Moisés Mabunda considera que a Renamo pretendeu uma perversão daquilo que deve ser a convivência social e daquilo que são as regras que regem as democracias. E sublinha:
Renamo queria ir em contramão, queria encontrar outros mecanismos que não o processo eleitoral para mudar o partido de governo. Isso é inaceitável. E os moçambicanos não aderiram naturalmente a este contramão que a Renamo pretendeu impor.
A este propósito, o analista Pedro Nhasset, é claro, a ideia da Renamo de não participar no pleito foi uma má estratégia, uma medida que poderá ter os seus reflexos nas próximas eleições gerais em 2014.
Isso demonstra, de facto, que essa estratégia já poderá influenciar para as eleições de 2014, as presidenciais e legislativas. Eu penso que essas autarquias seria anticâmara para poder perceber o que é que poderá acontecer em 2014. Mas se eles não estiveram nesse ensaio, provavelmente em 2014 eles poderá ficar mais robusta nessa perspectiva, porque falta muito pouco tempo para as eleições.
Muitos observadores atentos já falam do enfraquecimento da Renamo e do reforço do MDM e da Frelimo. O que pensa o sociólogo Mabunda?
A Frelimo já está muito forte, começando por aí. E as últimas eleições gerais mostraram a força da Frelimo. Obviamente, eu penso que o MDM está a tirar muitos louros desse mal wrongdoing, digamos assim, por parte da Renamo. Quer dizer, a Renamo, no lugar de apostar na organização interna, apostar na coerência político-estratégica, apostar na mobilização dos moçambicanos, apostar em mostrar-se alternativa de política, alternativa de governo, alternativa de liderança social, mostra que está a derrapar, está a mostrar o sentido contrário, quer dizer, não está a mostrar absolutamente nada. E, obviamente, isto beneficia o MDM, que se vai afirmando de eleições em eleições numa força política a ter em conta para um futuro não muito longo.
Opinião semelhante tem o analista político Pedro Nhasset.
O partido ganha mais tarimba quando vai às eleições, concorre, é votado, mas quando não tem essa possibilidade de poder ombrear nos outros partidos, portanto, cai o risco de desaparecimento político. Eu penso até dizer que daqui a nada vamos assistir o MDM, por exemplo, a ser a segunda força em Moçambique. Por quê? Porque o povo saiu à rua, vai lá votar. Então, a Renamo não está presente. Então, isso é o início do desaparecimento político. Para mim, o eleitorado da Renamo provavelmente poderá ser capitalizado pelo MDM. Isso é o início de enfraquecimento do partido Renamo.
António Rocha, DW.
Em Angola, a UNITA, a maior força da oposição, convocou manifestação de indignação pelos assassinatos dos ativistas Alves Camulinga e Isaías Kasule para este sábado. Na sequência do alegado assassinato, há uma semana o presidente angolano demitiu Sebastião Martins, que chefiava o Serviço de Inteligência e de Segurança do Estado. A UNITA diz que o MPLA tem medo de enfrentar a fúria da população. A formação foi feita ontem, em Luanda, pelo seu secretário-geral, Vitorino Nhani, em conferência de imprensa em reação ao comunicado do Bureau Político do MPLA, que acusa a UNITA de fazer aproveitamento político irresponsável ao rapto e suposto homicídio dos ativistas. Cristiano Vera Teixeira com os detalhes.
A música Manifesto Oprimido, de Brada Zua, rapper revolucionário do município de Zambizanga, uma região desfavorecida de Luanda, foi feita como uma contribuição especial à manifestação convocada pela UNITA. De acordo com o secretário-geral do partido, Vitorino Nhani, o objetivo da manifestação, com início previsto para as 13 horas do próximo sábado, dia 23 de novembro, é mostrar a indignação da população angolana aos líderes do país.
Há um grupo que se acapara de toda a riqueza da Angola quando a esmagadora maioria da sociedade vive mal. E quando se reclama, são caladas as vidas das pessoas. Com os últimos assassinatos de Isaías Kasule e Alves Camulinga, nós achamos que devíamos apelar a toda a sociedade para podermos nos manifestar e dizermos basta a essas atrocidades.
Vitorino Nhani responsabiliza o presidente angolano José Eduardo dos Santos pelos assassinatos.
O culpado disso tudo é o presidente José Eduardo dos Santos, porque os serviços de segurança depende do próprio José Eduardo dos Santos. Nada é feito sem que seja do conhecimento do próprio José Eduardo dos Santos. Daí que ele que é o responsável máximo.
Os manifestantes pedirão a saída de José Eduardo dos Santos do poder.
O presidente devia renunciar ao cargo, porque não está a servir os interesses, portanto, nem da Angola, nem dos angolanos. Portanto, está a defender interesses meramente pessoais, portanto, notamos em Angola um verdadeiro nepotismo.
Apesar das constantes repressões do governo angolano a tentativas de manifestações anteriores, a UNITA espera reunir um grande número de pessoas e apresentou às autoridades de segurança duas possíveis rotas de percurso dos manifestantes pela cidade de Luanda.
Nós metemos no documento a concentração junto ao cemitério da Santa Ana, percorre o 1º de maio, e vai terminar na Praça da Mutamba, no Largo da Mutamba. Agora, há uma outra cuja concentração, como alternativa, cuja concentração é no 1º de maio e termina no Largo do Baleizão. Estes são os dados que constam dos documentos que nós enviamos ao governo provincial e também ao comandante-geral da polícia.
De acordo com o secretário-geral da UNITA, Vitorino Nhani, a manifestação do próximo sábado não tem cunho político e é aberta à participação de todos.
Todos os angolanos são convidados, todos aqueles que acham que a lei está sendo esmagada, todos aqueles que acham que a Constituição não está sendo cumprida, mesmo que esteja no partido no poder, nós convocamos todos os angolanos que é para podermos demonstrar à Angola e ao mundo de que não estamos nada contentes com aquilo que é a atuação do senhor José Eduardo dos Santos.
O MPLA, por meio do seu Biro Político, divulgou um comunicado reagindo às acusações da UNITA. O documento considera que a UNITA lança calúnias e se aproveita de forma irresponsável de uma ocorrência grave. A convocação de manifestações de rua é considerada desproporcional e oportunista e teria como propósito propósito clamar por uma mudança de regime fora de qualquer legitimidade democrática. O Biro Político do MPLA escreve ainda que a UNITA estaria, passo a citar, alentada pelo surto de terrorismo dos seus parceiros moçambicanos da RENAMO, espreita também a oportunidade de lançar o caos e a desordem no nosso país. Em conclusão, o documento apela ao bom senso e à serenidade de todos os angolanos. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
Para obterem uma autorização de estadia, na Alemanha os requerentes de asilo político têm que submeter-se a um exame prévio. Funcionários do Departamento Federal de Migração e Refugiados interrogam os candidatos sobre as condições de vida no seu país, por exemplo, sobre a perseguição política. Mas também querem saber como o refugiado chegou à Alemanha. Isto para descobrir se foi ajudado por traficantes criminosos ou se passaram por outros países da União Europeia aos quais teriam que regressar. São processos normais nestas circunstâncias, mas há outros que são menos conhecidos. Cristina Kripal fala-nos mais sobre o assunto.
A Direção-Geral dos Interrogatórios, HBW, com sede na capital alemã Berlim, é desconhecida também de grande parte dos alemães. Mas oficialmente colocada sob a tutela da chancelaria, ela existe desde 1958 para recolher informações destinadas a garantir a segurança do Estado. Segundo meios de comunicação social na Alemanha, funcionários deste organismo terão interrogado requerentes a asilo sobre contactos terroristas de determinadas pessoas ou arsenais de armas nos seus países. Muitos advogados que trabalham para os refugiados conhecem a Direção-Geral. Mas será que eles sabem que ela tem contactos com os serviços secretos? Victor Pfaff é advogado especializado no direito a asilo há mais de 40 anos e já teve contactos pessoais com funcionários da HBW.
Disseram que não tinham nada a ver com os serviços secretos e que se limitavam a recolher informações que pudessem ser úteis à chancelaria.
Mas também os serviços secretos alemães, BND, estão diretamente sob a tutela da chancelaria, salienta o advogado. Remata, porém, que nos 40 anos em que exerce a profissão, nunca um candidato a asilo se queixou de ter sido prejudicado após interrogação por funcionários provavelmente ligados aos serviços secretos. Pelo contrário, por vezes, Pfaff pede assistência à Direção-Geral para acelerar certos processos. Refugiados com informações relevantes para os serviços secretos geralmente recebem autorizações de permanência ou passaportes no espaço de poucos dias.
Seria um problema se fosse um interrogatório coberto, ou seja, se num processo normal estivessem presentes pessoas com interesses muito diferentes, se colocassem perguntas que não se destinassem a avaliar se a requisição a asilo é justificada, mas acolher outro tipo de informações. Isso seria um abuso dos requerentes.
Pfaff diz que isto nunca aconteceu com os seus clientes, mas que já ouviu falar de casos destes. O que pode ser muito perigoso para os refugiados inocentes, sujeitos a serem mortos por terroristas por vingança. Klaus-Ulrich Prölz, chefe do Conselho de Refugiados em Colónia, uma instituição que apoia os requerentes a asilo, conhece refugiados que foram interrogados diretamente pelos serviços secretos.
Alguns contam que têm esperanças de conseguir asilo graças às informações prestadas. Outros não perceberam quem os estava a interrogar e muitos dizem ter tido medo.
Klaus-Ulrich Prössel suspeita que haja ligações entre a Direção-Geral de Interrogatórios e o Departamento de Migração. Pois mesmo após a finalização do processo de pedido de asilo, continuam a aparecer funcionários com perguntas adicionais que são claramente destinadas a obter dados para os serviços secretos. Por isso, Prössel diz...
Infelizmente, temos que partir do princípio de que as informações são partilhadas com serviços secretos estrangeiros. Não sei como se pode garantir a proteção de quem informa. Por isso, aconselho a não prestar qualquer informação.
Cristina Kripal, DW.
DW. Desporto.
A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a Amnistia Internacional, divulgou esta semana um relatório de 153 páginas, no qual denuncia as miseráveis condições trabalhistas dos empregados em obras no Catar, onde em 2022 vai acontecer o Mundial de Futebol. uma denúncia que acabou por aumentar ainda mais a pressão sobre o futuro anfitrião da Copa do Mundo, do qual são esperados reformas imediatas. Bettina Riffel com os detalhes.
Atualmente, quem for ao Catar vai ver que por todos os cantos existem construções. Por causa do Mundial de Futebol de 2022, estima-se que sejam investidos no país mais de 100 mil milhões de euros em estradas, estações de metrô, hotéis e estádios de futebol. Mas ao lado de casarões e edifícios de luxo em Doha, por exemplo, também é possível ver barracos em massa que servem para abrigar trabalhadores estrangeiros. Milhões de pessoas, vindas principalmente do continente asiático, trabalham em canteiros de obra no Catar sem as mínimas condições. A Organização Internacional em Prol dos Direitos Humanos, Anistia Internacional, gravou vídeos que provam a exploração de empregados, pagos com salários tão baixos com os quais nem sequer conseguem sobreviver. O secretário-geral da Anistia Internacional, Salil Jeti, comentou que é inadmissível que um dos países mais ricos do mundo explore trabalhadores estrangeiros dessa forma. Ainda segundo a organização, grande parte dos funcionários nem pode deixar o país porque está ilegal no Catar. Nos países de origem, essas pessoas não conseguem encontrar trabalho para alimentar famílias e, por isso, optam por emigrar. De acordo com Sherif El Said Ali, da Anistia Internacional,
em alguns casos, os empregadores prometem refeições aos trabalhadores e depois não as dão. Ou os operários têm salários atrasados por meses, o que os impossibilita até mesmo a compra de comida para si mesmos.
Nas ricas monarquias do Golfo Pérsico, quase nada funciona sem a presença de imigrantes. E apenas uma pequena parte deles são profissionais qualificados, como médicos, engenheiros ou administradores. Nos países do Golfo, os migrantes se ocupam dos trabalhos para os quais não há mão de obra, como trabalhos na construção de estradas e arranha-céus, por exemplo. Em apenas algumas semanas, devem iniciar as construções dos grandes estádios de futebol no Catar, estádios que vão ter, inclusive, um ar-condicionado, uma tecnologia de primeira classe às custas da mão de obra escrava moderna. Mal pagos e sem proteção trabalhista, é assim que ativistas de direitos humanos descrevem as condições de trabalho de imigrantes nos países do Golfo Pérsico. Nasser Al-Khater, do Comitê para o Mundial de Futebol, defende que o Catar já está trabalhando para que as leis melhorem e protejam mais o trabalhador, diz ele.
It's the fastest growing country in terms of population.
Nenhum outro país cresceu tanto em população. Catar é um dos países com maior índice de crescimento econômico, mas esse desenvolvimento não é acompanhado por outros sectores.
O Catar também quer estar entre os primeiros no futebol, mas para isso, com certeza, ainda há um longo caminho pela frente. Bettina Riffel para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Na cidade de Climane, um eleitor ou apoiante do MDM foi morto a tiro pela Polícia de Intervenção Rápida ontem. E a pergunta que nós colocamos hoje é: o que acha sobre a atuação da polícia? Madalena Sampaio está aqui. Bom dia.
Bom dia. Começo por uma SMS de um ouvinte que não se identifica. Ele diz que a Frelimo não aprende a perder, pois são apenas 4 municípios nos quais o MDM vai à frente e é nestes que não estão a ser divulgados os resultados. Temos muitas participações também no Facebook. Lívio Hugo Jeque diz que é muito complicado. Esta ação da polícia acontece nos municípios em que o MDM leva vantagem. Estamos cansados de ver inocentes a morrer. Só o partido no poder é que pode mandar parar este tipo de ação. Cidinho Mix Vasco diz que tanto falamos que a FIR é uma polícia partidária que serve para matar inocentes. A Presidente da Assembleia da República já havia dito que quer recuperar a cidade de Climane, nem que tenha que jorrar sangue. Virgínia João Langa Langa escreve que na política lembre-se que os aliados de hoje são os inimigos da manhã. Não restam dúvidas que a polícia está a favor do partido no poder, por essa razão sente-se incomodado com a alegria do partido da oposição ter ganho e que esteja a festejar a vitória. Adriano Mapiri escreve que a polícia foi instituída para proteger o cidadão, mas nos últimos tempos o que se verifica em Moçambique é que a mesma polícia está a assassinar o povo. Davis Assusse acha que esta é uma prova evidente que Moçambique não é um Estado democrático. Um dia isto vai acabar, o Manuel Zagaio não mentiu. O grande objetivo da Frelimo é acabar com os partidos de oposição em Moçambique. Frelimo, que tanto eu adoro, mas que até aqui já reprovo com nota suja. E José Dialec, Moçamba, escreve que a polícia é cúmplice da Frelimo. Assim sendo, deixa de exercer a função de garantir a tranquilidade do povo. Por outro lado, a FIR foge lá no campo de ação com forças de oposição e vem ameaçar os inocentes, e isso não, só pode parar com a queda do governo de Gabuza. António Gazite escreve que Gabuza é que dá as ordens e, por isso, ele é que pode terminar o mandato e tem que ser julgado e condenado. Aqueles castigo acha que se matam alguém só para festejar a sua vitória é uma grande injustiça. Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Está completa a informação por hora. Tenha um ótimo dia.